Sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a Terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br. Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Certamente você sabe que o WhatsApp é o aplicativo mais usado pelos brasileiros, não é? Mas eu não sei se você sabe que ele está entre os principais canais de impulsionamento de vendas. Cerca de 40% dos empresários já adotaram o WhatsApp para fins comerciais. E você não pode ficar de fora, né? A Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, ajuda você a montar o seu e-commerce e vender pelo WhatsApp em minutos. Com 10 anos de estrada e mais de 90 mil clientes, a Nuvem Shop possibilita a criação e gestão de suas vendas de uma forma super simples e eficaz. Para melhorar suas vendas, você pode utilizar o WhatsApp para tirar dúvidas de clientes em tempo real, divulgar produtos de forma rápida e compartilhar links de rastreio para seus clientes. Dessa forma, você otimiza a comunicação da sua marca de uma forma segura e ágil, garantindo a melhor experiência de compra. Você, como ouvinte do Café Brasil, receberá 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual Nuvem Shop, além da promoção padrão de 30 dias gratuitos e isenção da tarifa de venda durante 90 dias. Que tal, hein? Olha, o link exclusivo dessa promoção está na descrição desse programa aqui e também no portal cafebrasil.com.br. Se você quiser saber mais, dê uma olhada no arroba Nuvem Shop no Instagram. Nuvem Shop, mostre ao mundo do que você é capaz. Meritocracia, meritocracia, meritocracia. Como tem gente que fala mal da meritocracia, cara. A maioria porque não sabe até hoje o que é, né? Eu já tratei a respeito do assunto em outros programas. Na verdade, foram três em sequência. Os Café Brasil 460, 461 e 462. Mas o tema continua quente. Eu vou aproveitar hoje um artigo de um autor norte-americano para voltar ao assunto. É indispensável. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocotó.
Este episódio é totalmente baseado num artigo de Adrian Woodridge, que foi o editor político do The Economist. Seu livro mais recente é The Aristocracy of Talent: How Meritocracy Made the Modern World, ou A Aristocracia do Talento, Como a Meritocracia Construiu um Mundo Moderno. E o artigo chama-se A Guerra contra a Meritocracia. A meritocracia fez o mundo moderno, agora a revolta contra um mérito ameaça desmontá-lo. E como o programa tem muito texto, a trilha será quase toda com um show, cara. Um show de blues, chama-se Brazilian Blues, de Tony Babalu, que foi apresentado no instrumental Sesc Brasil. Vamos nessa? A ideia meritocrática é tão fundamental para sociedades modernas que a consideramos algo natural. Esperamos ter uma chance justa quando nos candidatarmos a um emprego. E ficamos indignados com o mero cheiro de nepotismo, favoritismo ou discriminação. Todo americano tem o direito de ser julgado com base no mérito individual e ir tão longe quanto os seus sonhos e trabalho duro vão levá-lo. Quem disse isso foi Ronald Reagan, em 1984. Acreditamos que as pessoas devem ser capazes de serem bem-sucedidas por seus talentos e não por seu nascimento ou as vantagens de privilégios. Quem disse isso foi Tony Blair, 15 anos e um oceano depois. No entanto, considerar algo tão fundamental para a saúde de nossa economia, nosso sistema político, como garantido, é o cúmulo da tolice. Olhe para a história do Ocidente e você não precisa ir muito longe para encontrar um mundo onde os empregos fossem passados de pai para filho ou vendidos pelo lance mais alto. Olhe para o resto do mundo e você verá governos crivados de corrupção e favoritismo. A ideia meritocrática é necessariamente frágil. Os humanos são biologicamente programados para favorecer seus amigos e parentes em vez de estranhos. Estamos certos em pensar que o mundo moderno, com sua economia vibrante e setor público livre de favores, seria impossível sem a ideia meritocrática. Mas estamos errados em pensar que a meritocracia estará conosco para sempre se continuarmos a encharcar suas raízes com veneno.
Fala, Luciano, boa tarde. Eu sou o Renan, falo aqui da Ilha de Guriri, no Espírito Santo, né, São Mateus. E acabei de ouvir os seus raciocínios perigosos, cara. E eu acho que hoje não tem dia melhor pra mim te falar isso. É, eu trabalho na área da telecom e hoje eu fiz uma instalação na casa de duas moças. E todas as vezes que eu tenho uma oportunidade que essas pessoas me abordam com algumas notícias, porque na maioria das vezes quando eu vou fazer a instalação na casa das pessoas, as pessoas se abrem bastante comigo, né? E às vezes conversam sobre tudo. E hoje, para minha surpresa, as pessoas viram. A moça, né, já falou assim: moço, fica à vontade e tal. Eu falei, beleza. Aí eu tô lá, comecei a mexer e do nada ela olhou para mim. Deixa eu te perguntar aqui: você votou em quem na eleição passada? Não é para discutir com você nem nada, não, mas só para saber. Aí eu falei, né, que no primeiro turno eu votei no Amoedo, porque eu sei que existem várias pessoas que compartilham da mesma ideia, né? Outras que já têm opiniões diferentes da minha, talvez alguns que talvez escutarem esse áudio não concordem, mas ambos queremos a mesma coisa, né? Algo melhor para o Brasil, que é o que a gente sempre deseja, cara. E sempre que eu tenho a oportunidade que as pessoas puxam sobre assuntos reflexivos, seja sobre política, seja sobre qualquer outra área, eu nunca esqueço de mencionar o Café Brasil, cara. Porque eu fui descobrir o João Amoedo, foi ouvindo aqui o Café Brasil. Então eu fui estudar sobre o Partido Novo e me chamou a atenção aquilo, sabe? E ela começou a falar os problemas que ela achava que ela via na política e a indignação dela com o atual governo e tal. E eu falei com ela, cara, e aí ela chegou pra mim e soltou essa que ela nunca votou. E eu falei pra esse cara, como assim você tão indignada com a vida, você nunca votou? É porque eu nunca concordei. Eu falei, mas você sempre tá dando uma oportunidade você tá deixando uma oportunidade de fazer o Brasil progredir. E às vezes, na minha opinião, as pessoas têm essa falsa ilusão de que não votar vai ajudar alguma coisa. Pelo contrário, se nós somos pessoas que querem o melhor para o Brasil, é por isso que a gente tem que desenvolver a nossa cidadania e votar por aquela pessoa que a gente acha melhor para gerir o governo do Brasil. E assim, a gente conversou por vários momentos enquanto eu fazia o meu serviço. E eu falei com ela, falei, cara, que é uma ideia bacana, ouve o Café Brasil. Às vezes a gente vive nessa correria toda e às vezes a gente não tem tempo de acompanhar todas as notícias, né? Mas o bom de estar escutando, né, o Café Brasil, é que você não chega formando uma opinião, mas você dá as iscas para as pessoas poderem tirarem suas próprias conclusões através dos fatos. E a mulher ainda falou comigo, hoje a mídia, cara, muita coisa que a mídia fala não é verdade. Aí, só que boa parte do argumento que ela me falou foram baseados na mídia em si, sabe? Então assim, cara, eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre o Café Brasil, eu falo, porque lá em 2016, quando foi apresentado pra mim, isso me ajudou muito, me tornou uma pessoa melhor, sabe? Me emocionei, eu chorei, me alegrei, eu refleti muito, que é impossível você não refletir de todos os episódios, seja para qualquer lado emocional. Mas assim, cara, eu queria te agradecer por tudo, queria dizer que o Café Brasil foi muito importante na minha vida, me fez amadurecer bastante, e é isso aí, cara, vida longa ao cafezinho, Luciano, E olha, eu tô sempre te acompanhando em tudo, nas redes sociais, fora delas, tá? E que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Abração.
Eita, esse é o Renan, cara, que me emociona aqui. Olha, se alguém me perguntar o que é meritocracia, tá aí o exemplo, ó. Alguém que vê valor no trabalho que eu faço, dedica seu tempo de vida a me ouvir, tira proveito e ainda conta para todo mundo, cara. E não interessa a minha cor, meu tamanho, minha sexualidade, meu gênero ou quanta grana eu tenho no banco, sacou? Eu sou como um Uber intelectual. Levo você de onde você está para onde você quer estar, mas eu tento fazer com tanto carinho, tanta qualidade, que você vai sempre querer andar comigo. É isso, cara. Eu sou um influencer Uber Black. Pra ficar na moda, né? Olha, Renan, muito obrigado, cara. Volte sempre. Obrigado mesmo, de coração, viu? Muito bem, você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br, lembre-se, Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. O melhor sorvete light do mercado acaba de ganhar uma nova embalagem e mais 50 gramas de produto. De 450 gramas para 500 gramas. Feito com zero açúcar. O sorvete light da Perfeito, sabor chocolate e coco, é sem glúten, sem gordura trans, 56% menos gorduras e 50% menos calorias, quando comparado com o alimento convencional. Ideal para quem quer manter a forma sem abrir mão do sabor. Tá se aguentando aí? Tá difícil, né? Vai lá no blog, cara. Dá uma olhada lá. É enlouquecedor. Lá, diga aí uma frase meritocrática.
Ha, com sorvete tudo é perfeito. Difícil é resistir.
Continuando o texto do Adrian Woodridge. O velho mundo. O mundo pré-moderno foi fundado com base nos pressupostos opostos da meritocracia. Linhagem em vez de realização e subordinação voluntária em vez de ambição. A sociedade era governada por proprietários de terras hereditárias, chefiados pelo monarca, que tomaram suas posições lutando e saqueando, e então as justificaram por uma combinação da vontade de Deus e da tradição antiga. A civilização foi concebida como uma hierarquia na qual as pessoas ocupavam suas posições dadas por Deus. Ambição e autoproclamação eram temidas. As pessoas eram julgadas principalmente não com base em suas habilidades individuais, mas com base em seu relacionamento com a família e a terra. Os aristocratas britânicos ainda vêm acompanhados de nomes de lugares. Quanto mais alta a classificação, maior o lugar. Os empregos eram alocados não com base no mérito individual, mas por meio de três grandes mecanismos: conexões familiares, patrocínio e compra. Os reis herdaram suas posições independentemente de sua capacidade de governar o país. Carlos II da Espanha era uma bagunça de problemas genéticos. Sua cabeça era grande demais para seu corpo, sua língua era grande demais para sua boca e ele babava constantemente. Os aristocratas davam empregos aos seus favoritos, ou então os vendiam a quem pagasse mais para financiar estilos de vida luxuosos na corte. E havia apenas uma relação frágil entre renda e trabalho. Em 1783, a senhora Margaret Scott estava recebendo um salário considerável de 200 libras por ano por atuar como ama de leite do príncipe de Gales, que tinha 21 anos na época. Um dos dois advogados da equipe do Tesouro Britânico não apareceu para trabalhar por 40 anos, de 1744 a 1784. A ideia meritocrática foi um ataque revolucionário a todas essas suposições. A dinamite que explodiu o velho mundo e criou o material para a construção do novo. Mudou o teor da elite ao reformar a maneira como a sociedade distribui os cargos de chefia. Transformou a educação, enfatizando a preciosidade da habilidade acadêmica bruta. Tudo isso redefiniu a força elementar que determina as estruturas sociais. Quando não há mais riqueza hereditária, classe de privilégio ou prerrogativas de nascimento, torna-se claro que a principal fonte de disparidade entre a sorte dos homens está na mente. Quem escreveu isso foi Alexis de Tocqueville. Mas a ideia meritocrática era ainda mais do que isso. Era uma tentativa de conter um dos instintos mais básicos da humanidade, o instinto de favorecer os próprios filhos em detrimento dos filhos dos outros, em nome do bem coletivo. Em todo o reino animal, observa Mary Maxwell, uma bióloga, o nepotismo é a norma para as espécies sociais. Eu vou mais longe. A prática do nepotismo define as espécies sociais. Isso ajuda a explicar as oscilações intelectuais de Platão em A República. Platão foi o primeiro ocidental a traçar um projeto para uma meritocracia. Ele argumentou a favor da mobilidade social porque pessoas privilegiadas podem produzir filhos de bronze e pessoas não privilegiadas podem produzir filhos de ouro. Mas como é que você evita que famílias bem-sucedidas acumulassem posições de liderança ou famílias mal-sucedidas fossem ignoradas? Platão pensava que a única maneira de fazer isso era uma revolta extrema contra a natureza. Afastar os filhos de seus pais biológicos para criá-los em comunidade e evitar que os tutores possuíssem qualquer propriedade para que colocassem o coletivo acima do indivíduo. A ideia meritocrática estava no cerne das quatro grandes revoluções que criaram o mundo moderno. A mais fundamental delas foi a Revolução Industrial, que transformou a base material da civilização e liberou as energias dos homens que se fizeram por si próprios. Isso foi reforçado por uma sucessão de revoluções políticas. A Revolução Francesa foi dedicada ao princípio da carreira aberta aos talentos. Os privilégios feudais foram abolidos. A compra de empregos foi proibida. As escolas de elite foram fortalecidas. Os soldados de infantaria que marcharam pela Europa foram todos encorajados a pensar que tinham um bastão de marechal de campo em suas mochilas. A Revolução Americana foi impulsionada por uma visão de igualdade de oportunidades e competição justa. Thomas Jefferson falou em substituir a aristocracia artificial da terra pela aristocracia natural de virtudes e talentos. David Ramsay, historiador e político da Carolina do Sul, comemorou o segundo aniversário da independência americana argumentando que a América foi uma nação única na história da humanidade, porque todos os cargos estão abertos a homens de mérito, de qualquer posição ou condição. A Grã-Bretanha foi o cenário da mais sutil dessas revoluções, a Revolução Liberal, que viu o poder ser transferido da aristocracia latifundiária para a aristocracia intelectual sem que um tiro fosse disparado. Os revolucionários primeiro submeteram instituições estabelecidas, como o serviço público e as universidades, à magia da competição aberta e dos exames escritos. Então, gradualmente, construíram uma escada de oportunidades da escola da aldeia às torres dos sonhos da universidade. A velha corrupção, como o governo já foi chamado, foi substituída por talvez o serviço público mais honesto e eficiente do mundo. E Oxford e Cambridge foram transformados de ninhos de sinecuras, aqueles empregos onde se ganha bem e trabalha pouco, em estufas intelectuais. A revolução meritocrática gerou uma revolução meritocrática. A escada de oportunidades revelou que havia muito mais talento na população em geral do que os revolucionários liberais imaginavam. A aplicação da competição aberta aos homens inevitavelmente levantou a questão: e as mulheres? E a contradição no cerne do documento de fundação da América não poderia durar para sempre. Se os homens nascessem naturalmente iguais, como é que se podia manter os negros acorrentados? Grupos, até então marginalizados, aproveitaram a ideia meritocrática de exigir uma chance justa de sucesso na vida. A explosão de energia resultante levou a uma sociedade mais justa e mais produtiva. Mulheres e minorias inundaram o ensino superior. As mulheres agora representam mais da metade dos estudantes universitários da Grã-Bretanha. E as minorias étnicas têm melhor desempenho na escola do que os brancos. Os países meritocráticos crescem mais rápido do que os países não meritocráticos. As empresas públicas que recrutam pessoas por mérito são mais produtivas do que as empresas familiares, que abrem espaço para o favoritismo. A migração em massa flui apenas em uma direção, de países que não fizeram a transição meritocrática para aqueles que fizeram. o Novo Mundo. Uma ideia revolucionária que gerou uma economia mais produtiva e um Estado mais eficiente. O que poderia ser melhor, hein? Ainda assim, em todos os lugares, a ideia da meritocracia está sob ataque. Os pensadores antirracistas da moda argumentam que a meritocracia é frequentemente um disfarce para o privilégio branco, ou mesmo uma arma para empurrar as minorias para a penúria. Os populistas de direita argumentam que é a ideologia da presunçosa elite global que fez tanto barulho em governar o mundo recentemente. Mesmo as pessoas que dirigem a grande máquina meritocrática têm sérias dúvidas. Daniel Markovits, da Yale, escreveu recentemente um livro chamado A Armadilha da Meritocracia, enquanto Michael Sandel, de Harvard, escreveu um chamado A Tirania do Mérito. Os críticos têm alguns pontos a seu favor. A ideia meritocrática corre o risco de se tornar decadente. Estamos testemunhando um casamento perigoso entre dinheiro e mérito, à medida que os ricos compram oportunidades educacionais, enquanto os pobres têm de se contentar com padrões de mediocridade. Precisamos claramente de outro grande impulso para reviver e reinventar a ideia meritocrática para uma nova era. Mas o que estamos obtendo, em vez disso, é uma tentativa de desmantelá-la. A destruição está particularmente avançada nos Estados Unidos. A esquerda produz numerosos exemplos de uma guerra ao mérito. O Conselho de Educação de São Francisco proibiu a Lowell High School, uma das escolas de maior sucesso acadêmico do país, de usar testes de admissão. E, em vez disso, introduziu um sistema de loteria. A comissária da escola, Alison Collins, declara que a meritocracia é racista e é a antítese do justo. Programas para superdotados e talentosos estão sendo desmantelados em todo o país. As universidades estão reduzindo a importância dos testes de admissão padronizados, os SATs, com algumas indo tão longe a ponto de torná-los opcionais para enfatizar a avaliação holística. A atual guerra ao mérito é provavelmente tão contraproducente quanto o ataque da Grã-Bretanha às escolas seletivas das décadas de 1960 e 1970. Crianças de classe média acharão muito mais fácil um sistema baseado em ensaios e declarações pessoais do que um baseado nos resultados de testes e exames. Esse ataque ao mérito se estende além do pátio da escola e da sala de reuniões. As empresas estão introduzindo cotas formais ou informais em nome da equidade, que está cada vez mais tomando o lugar da igualdade de oportunidades como medida de justiça. O afrouxamento dos padrões meritocráticos reduzirá a eficiência econômica à medida que vemos mais pinos quadrados colocados em orifícios redondos. Também será autorreforçador. Uma das regras mais confiáveis na vida é que as pessoas de segunda categoria sempre designarão pessoas de terceira categoria para se protegerem de serem denunciadas. É preocupante que esse ataque surpreendente aos princípios meritocráticos venha tanto da direita quanto da esquerda. Donald Trump não apenas deu cargos poderosos aos membros da família, talvez uma tradição americana consagrada, mas vergonhosa, mas também deixou um número sem precedentes de cargos seniores não preenchidos, enquanto levava milhares de especialistas a buscar a aposentadoria antecipada. A guerra contra a meritocracia seria autodestrutiva, mesmo se o Ocidente governasse supremo. Mas está acontecendo em um momento em que o Ocidente enfrenta seu maior desafio até hoje: a ascensão da China e o capitalismo de Estado autoritário. A China foi, em muitos aspectos, a pioneira da meritocracia. Por mais de um milênio, foi governada por uma elite mandarim, selecionada em todo o país pelos exames mais sofisticados do mundo. O sistema morreu porque falhou em se adaptar à explosão do conhecimento científico. As questões eram praticamente as mesmas em 1900 e em 1600. Mas a China agora está revivendo seu antigo sistema meritocrático. Mas desta vez está procurando cientistas e engenheiros, ao invés de estudiosos confucionistas. Estamos prestes a aprender que a ideia meritocrática pode ser tão poderosa a serviço do autoritarismo estatal quanto, até agora, tem sido a serviço da democracia liberal. A atual guerra ao mérito é, portanto, uma dupla ameaça para o mundo moderno. Roubará o dinamismo econômico do Ocidente e, ao mesmo tempo, estimulará grupos de interesse a competir por recursos com base em direitos coletivos e ressentimentos de grupo. e mudará o equilíbrio de poder implacavelmente em direção a um regime pró-comunista no Oriente, que não tem tempo para direitos individuais e valores liberais. Ainda temos uma chance de evitar esse processo, apenas, mas somente, se estivermos dispostos a nutrir e reparar a ideia meritocrática que tornou o Ocidente bem-sucedido em primeiro lugar. E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos.
Eu carrego em mim. Não, um espelho pra me pentear. Botinha sem meia, só na areia e sem trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa. Bebê só desma. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. É. Quando eu apareço, comentário é geral. Ele é um bom demais. Tem muitas garotas para mim, é normal. Eu sou o bom em. Ele é um bom, é um bom, é um bom. Ele é um bom, é um bom, é um bom. Ele é um bom, é um bom, é um bom. Ele é um bom, é um bom, é um bom.
É assim então, cara, ao som de É o Bom, o clássico que Eduardo Araújo imortalizou na Jovem Guarda, aqui com o Raça Negra, que vamos saindo... É, provavelmente com um monte de disjuntor caído pelo chão, gente mordendo os cotovelos ou as lágrimas, cara. Fica frio, viu? Vai piorar. O que o Raça Negra tem a ver com meritocracia? É tudo, é. Essa plateia lotada, todo mundo cantando junto, pagando pelo show, pelos CDs, é gente dando valor ao que eles fazem. E isso é mérito.
Cabelo na testa, sou o dono da festa, tem só 10, mas se você quiser...
Então, hein? Você consegue perceber que certas cabecinhas querem destruir o que está por aí, sem saber direito o que colocar no lugar? Ou pior, idealizando processos que não foram testados ou que jamais deram certo em qualquer lugar do planeta? A evolução é desejável e necessária, mas precisa ser conduzida por gente que sabe considerar as relações de causa e efeito, por gente que consegue pensar no longo prazo com os pés no presente, por gente que respeita e valoriza o que criamos até agora. Mas a sensação é que essa gente, a cada dia que passa, está mais longe do poder. E isso não pode dar certo. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E você aí, completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Olha de onde vem esse conteúdo aqui, tem muito, mas tem muito mais. Acesse mundocafebrasil.com. Você vai entrar dentro do ecossistema do Café Brasil. Tem podcast, videocast, tem sumário de livro, tem área de debates, tem plano de assinatura, tem de tudo lá. Vem dar uma olhada, cara. mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do advogado e ativista pelos direitos civis norte-americano, Derrick Bell. Vivemos em um sistema que defende mérito, igualdade e igualdade de condições, mas exalta aqueles com riqueza, poder e celebridade, independente de como foram conquistados.
Brasil.